normal se ela, né, a paciente, isso, ela perdesse um pouquinho do controle e aí até, né, proferisse algumas coisas por conta da dor. Mas um profissional... Não estou dizendo, não estou fazendo apologia, nem dizendo que todo mundo com a dor faz isso e aquilo, não. Mas eu acho que você pode perder um pouquinho o controle, né? Mas um profissional ofender, pelo amor de Deus. Você vê que ele é misógino até e nem percebe. Márcio disse que célebre entrevista, importantes ensinamentos, e está aplaudindo. Que bom, Márcio.
Ah, que bom.
Que bom, né? A gente, é a missão da gente, o que a gente quer fazer, né? E é isso. E a gente precisa combater essas práticas, né? A gente precisa forçar, como a gente vê que sempre tá acontecendo novas diretrizes, mudanças, para transformar esse cenário, né? Tão cruel. Então, a sociedade, como você diz, é a justiça, mas a sociedade tem que também cobrar, né? As mulheres, de modo geral, se unir mais e fazer barulho para que a gente consiga erradicar tanta violência. Porque nós estamos cansadas, né?
Falar sobre o tema já é um grande avanço. É a gente imaginar que há 10 anos atrás ninguém falava sobre isso, as violências aconteciam dentro de casa, entre quatro paredes, e ali ficavam, e eram poucas as mulheres que se insurgiam, eram poucas as mulheres que gritavam para a sociedade, que sofriam, né? E a sociedade romantizava os comportamentos e achava normal determinados comportamentos, fazia parte do enredo ali daquela casa, e aquilo se reproduzia em gerações e gerações, porque homens aprendiam com aqueles modelos paternos, mulheres aprendiam com aquela submissão materna e reproduziam nas suas próprias relações. Eu acho que a gente já falar sobre isso já é um grande avanço.
É um grande avanço. E você pensar que o destaque somente era para a violência física. Thaís, muito obrigada. A gente está finalizando. Daqui a pouco a Heloísa Braga chega aqui com o programa dela. Obrigada, até uma próxima. Viu? Obrigada por somar. Por ser uma das nossas vozes. Até uma próxima.
Obrigada a você, Márcia, por reproduzir essas vozes tão importantes para a sociedade.
Obrigada. E aqui eu agradeço aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Amanhã a gente vai estar de volta falando sobre a mudança de comportamento feminino das adolescentes com a psicóloga Laís Almeida. Fique com Deus. Até amanhã.
Ser mulher.
Você ouviu pela Cardeal FM A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Até o próximo programa.
Uma menina de ser feliz ou sofrer, com quem eu faça calor. Esqueço. docemente. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
YS571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Você acompanha agora na Rede Excélsio de Comunicação, Passaporte, com Heloísa Braga. Passaporte, Passaporte.
Oferecimento, Air Europa.
Heloísa Braga.
Olá, 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 olá. Muito bom dia. Que bom ter você na nossa companhia através da Rede Excélsio de Comunicação para mais uma edição do nosso programa Passaporte. Hoje eu estou direto do Hotel Festa da Bahia, aqui em Salvador, porque acontece aqui o terceiro seminário Gestão em Turismo da Bahia. O trade chegando aqui, meu amigo querido Jorge Pinto. Deixa eu logo dar um bom dia para ele. Tudo bom, Jorge? Que bom te ver, Varig.
Estou muito feliz, tenho uma boa novidade de você também, do segmento.
É, então, peraí, fique aí que eu quero te entrevistar.
Nós chegamos na Feira de São Joaquim também.
Eu não soube, eu não vi, não me chamaram. Peraí, que você vai contar como é que está a Feira de São Joaquim, passando por uma grande reforma. Isso. Você sabe que a Feira de São Joaquim é um ponto turístico da cidade e recebe visitantes do mundo inteiro. Nós, né, quem é que da Bahia não tem uma ligação com essa importante Feira de São Joaquim, que traduz tão bem a alma da Bahia? Eu vou começar o programa de hoje aqui desse seminário. Olha, muitas prefeituras aqui, secretários de turismo, encontrei vários, né, de vários destinos da Bahia. Secretário Maurício Bacelar fazendo as honras da casa, daqui a pouco ele vai fazer um pronunciamento, trazendo essa importância do qualificar, essa importância da gente ter uma gestão para a atividade do turismo alinhada com a demanda do segmento, alinhada com a demanda do Estado e alinhada aos investidores, né, a gente buscar cada vez mais
ter essa nossa Bahia como um destino consolidado para a atividade do turismo. E é impossível a gente pensar em destino, pensar em consolidação de destino, sem ter um olhar amplo sobre o que temos e o que somos. E um olhar amplo nesse sentido é a gente valorizar o turismo comunitário, é a gente valorizar o que as comunidades dessa nossa Bahia vivem, produzem e têm a oferecer a nós, que somos os turistas permanentes dessa terra, e aos visitantes, seja lá de onde vier. Eu tenho o prazer de começar o programa de hoje conversando com Tássio Simões Cardoso, professor. Quem está no YouTube, entre lá, Rede Excelsior ao vivo. Você conhecer o professor Tássio, ele trouxe aqui debaixo do braço, e graças a Deus vendeu todos nesse seminário, Práticas Turísticas de Semeadura. Um Novo Mundo é Possível, um livro de sua autoria, onde ele traz essa visão ampla de que precisamos ter sobre a potencialidade do turismo no Estado, que é ter esse olhar sensível, atento às comunidades. Professor, que prazer tê-lo aqui. Tudo bom?
Tudo bem, estou muito feliz de fazer parte desse programa, que é um programa renomado dentro da área de turismo. Muito obrigado, Elisa.
Muito obrigada, professor. Práticas Turísticas de Semeadura. O que me inspirou? Qual é o propósito? O que você traz para a gente nesse seu livro?
Olha só, primeiro eu trago o conceito do que é esse turismo de base comunitária, que é um turismo que acontece em dimensão local. Ele é protagonizado pelas próprias comunidades, especialmente comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Ele tem como objetivo primordial valorizar a história e a cultura locais, preservar a natureza e gerar renda e trabalho por meio de uma economia solidária. Então, um turismo de afeto, um turismo histórico-cultural, e que é realizado pela comunidade. Então, meu anseio foi mapear essas experiências turísticas, principalmente aqui na Costa dos Coqueiros, e mostrar a riqueza dessas comunidades, o conteúdo de vida que existe nelas e como a Bahia é realmente uma terra da felicidade.
A quão distância, professor Tássio, estamos disso? Sim. Dessa valorização, desse olhar sensível porque essas comunidades da Bahia são e produzem?
Olha, longe. Porque, assim, as políticas públicas não contemplam essas iniciativas de turismo de base comunitária. São iniciativas, por vezes, invisibilizadas. Elas carecem de apoio do poder público. E é muito importante que essas comunidades elas possam ser colocadas em evidência, porque o turista, hoje em dia, ele está buscando experiências singulares, memoráveis, de modo que esses roteiros turísticos comunitários são muito atraentes para esse perfil de turista. Então, é muito importante democratizar as políticas da área do turismo, contemplando essas comunidades.
Professor, antes da gente entrar aqui no ar com vocês, a gente estava trocando algumas ideias. E ele me falando do que temos, né? Eu já girei muito pela essa Bahia, eu conheço essa Bahia de ponta a ponta, eu sou fuçadora, né? Desde o meu período, minha fase de fazer televisão, eu girava por esse estado. E ele me trouxe um bocado de coisa que eu não conhecia, naquela região, principalmente ali da linha verde, né? E a gente, ali a gente tem duas baías, né? A gente tem a Baía do Litoral e a Baía Paralela ao Litoral, que produz comunidades com coisas maravilhosas. Traz pra gente algumas opções para que possa circular conhecendo melhor o que temos.
Pois então, quando você pegar a Costa dos Coqueiros, além de visitar as belas praias de Itacimirim, Praia do Forte, Vila do Atlântico, Guarajuba, Baixios, é muito importante conhecer também o outro lado da BA, onde há comunidades que têm uma história, uma cultura.
A gente fala que é o outro lado da pista.
O outro lado do Tratado de Tordesilhas. E aí eu vou citar, dentro de um universo, duas experiências. Primeiro, a aldeia Casa da Fonte, fica em Areia Branca. É um ponto de cultura de matriz africana e indígena. Lá você vai comer um beiju que só existe naquela localidade. Você vai poder ter a experiência de construir uma casa de taipa, de participar de uma roda de samba e de conhecer toda a história da região através da visão dos quilombolas, das beijuzeiras. Eu levei meus alunos lá, eu sou professor de história, e teve uma aluna que falou bem assim: professor, eu fico até um pouco emocionado. Foi a experiência espiritual mais marcante da minha vida. Então é isso que é a Bahia, né? Essa terra da singularidade cultural.
Que maravilha. Escolas frequentam, né? E que, Tássio, assim, que importância a gente plantar essa semente nessa adolescência, nessas crianças, para que cresçam com esse sentimento de pertencimento, né? Do que tem, do que são, do que podem ser.
Perfeito, porque o estudante que tem a oportunidade de visitar uma comunidade como essa, ele está ali exercitando uma cidadania participativa. Ele está fortalecendo a sua consciência histórica, a sua identidade coletiva. Então é muito importante que esse turismo pedagógico entre também na agenda dos gestores públicos.
E não entra?
Não. Ainda há pouca transversalidade entre as secretarias de educação e de turismo. E é muito importante que haja esse diálogo.
Gente, olha, vocês estão ouvindo esse barulho aí no fundo? Estão ouvindo? Isso é seminário, treinamento, qualificação. Essas comunidades estão qualificadas, professor, pro receptivo do turismo?
Algumas sim, outras precisam de uma qualificação, e aí envolve uma formação a partir de uma política de Estado. O que nós observamos é que essas comunidades, elas trazem esse acolhimento pela via do afeto, né? Então, quando você chega em uma comunidade dessa, você sai renovado, abençoado, porque o receptivo, ele é muito genuíno.
É coração pulsando com as mãos, né?
Então, não tem como uma experiência de turismo de base comunitária não ser marcante. Por isso que eu chamo esse turismo também de um turismo afetivo, regenerativo.
Maravilhoso. Professor, que prazer, Tássio, conhecer você. Eu vou chamar o primeiro break comercial. Você que está no YouTube, deixa eu te dar aqui uma... Olha só, o livro dele, a capa. Onde a gente encontra?
Na Eduneb. Então, esse livro, ele foi editado pela Eduneb, que é a editora da Universidade do Estado da Bahia. Envolveu 6 anos de pesquisa, uma dissertação do mestrado e uma tese do doutorado.
Eu quero um, tá? Esse aqui é meu, por favor, não venda mais. Vendeu tudo, chegou aqui com um monte de livro de base. Porque, olha, e que coisa boa, o mercado está carente, absorvendo isso, entendendo o que precisa qualificar, entendendo que precisa ter esse olhar grandioso, mais amplo, por essa Bahia, fora dos roteiros tradicionais do turismo. Né? A gente precisa renovar esse cardápio que a gente oferece ao mundo. E no próximo bloco, Luiz Henrique do Amaral chegou aqui e a gente estava conversando, a gente vem, chega aqui, Jorge Pinto. Aí você no YouTube, aqui eu é cercada de feras. A gente estava conversando, professor, eu e Luiz Henrique, alguns programas atrás, sobre essa mudança do perfil do visitante. Né? O visitante hoje, ele quer essa experiência imersiva nas comunidades, ele quer viver o que a comunidade vive, comer o que ela produz, dançar o que ela dança, tocar o que ela toca. E a gente vai falar disso no próximo bloco. Eu volto com Jorge Pinto, Luiz Henrique do Amaral, meu parceiro aqui de toda terça-feira, presente aqui nesse terceiro seminário de gestão em turismo da Bahia. Até já. Obrigada, professor.
Muito obrigada. Muito obrigado. Viva o turismo base comunitária da Bahia.
Ele volta comigo na próxima semana, porque eu quero uma hora conversando com ele, porque ele tem muito para contar. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
Alô, alô, torcedor! Alô, alô, torcedora! Aqui na Excelsior 106.7, tem Excelsior na bola! De segunda a sexta, um programa esportivo completo, a partir das 18 horas. Excelsior na bola! Tudo sobre o seu clube do coração, a partir das 18 horas. Com Raimundo Rui, Walter Queiroz e toda a equipe esportiva Excelsior! Excelsior na bola! De segunda a sexta, a partir das 18 horas. Uma produção da equipe Excelsior de Olho na Bola, sob o comando de Walter Queiroz.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje, meu parabéns vai à Arquidiocese de São Salvador da Bahia, que está sendo homenageada numa sessão solene no Congresso Nacional em Brasília, pelos 475 anos de criação da primeira Diocese das Américas. São 350 anos de elevação à Arquidiocese. É uma ação do deputado federal Bacelar e também do Jacques Wagner. Então, que coisa boa esse reconhecimento da nossa Arquidiocese. Parabéns a toda essa família, né, que constrói essa história tão bonita, hoje honrosamente homenageada no Congresso Nacional. 475 anos da criação da primeira Diocese das Américas. E é nossa, é da Bahia, ninguém tira. Luiz Henrique do Amaral, Jorge Pinto, que prazer tê-los aqui no programa de hoje, nesse terceiro seminário de gestão para o turismo da Bahia. É uma ação da Secretaria de Turismo da Bahia, eu estou vendo lá o maior burburinho, qualificação, teatro, né, de uma forma lúdica, a gente qualificando o mercado. E isso é super importante. Um dia hoje inteiro de trabalho, começou às 9 horas da manhã, vai até às 6 horas da tarde, com palestras e ações no sentido da gente qualificar. Eu estava entrevistando o professor Tassi no início, Luiz Henrique, e ele falou da mudança do perfil do viajante. Definitivamente, a gente precisa adequar esse produto à Bahia, a esse novo interesse, a esse novo olhar de quem viaja. O que mudou?
Veja quanto a gente tem que falar sobre isso, e mais do que isso, né, vivenciado isso em cima de pesquisas de comportamento de consumo. E isso vai muito de encontro ao papo que nós tivemos ontem, porque a gente está ainda muito permeado por essa discussão do impacto de tecnologias, a gente está meio maravilhado com essa relação robótica e a gente está identificando nos mecanismos do turismo cada vez mais a busca pela vivência, pela experiência, pelo lugar. Não, então essa capacidade de qualificar, de capacitar, é fundamental para adequar a essas demandas, a essas verdades, porque a nossa essência é essa. Né? Então agora, a gente sempre viveu, eu sou um espectador privilegiado nesse caminho, por toda a minha trajetória profissional e as oportunidades que eu tive. Também já tive do outro lado como gestor de turismo. Então, eu sei da importância desses modelos de governança e é muito importante que você tenha dado esse espaço sempre a essa atividade para mostrar que esse trabalho é um trabalho do dia a dia. É um trabalho porque as coisas, o tempo da construção é diferente. Né? Então, a gente vai estar, elementos como esse vão formando. Você não tem a ideia do que é o significado para um gestor do interior do turismo do estado da Bahia vir à capital, banhar-se desse conhecimento, desse relacionamento, desse acolhimento. Isso é fundamental para que todo esse aporte retorne ao município com força de construção daquilo que você está trazendo. Capacitação técnica, porque o que é, a gente já tem visto isso em todos os dados que a gente tem conversado há muito tempo. Nós temos todos os patrimônios e todos os indicativos dos desejos do turista. O que nos falta é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje. Qualificação técnica de colocar isso de uma maneira ordenada, estruturada, sem jamais perder a sua personalidade, porque é essa identidade que nos fortalece como destino e essa multiplicidade que é baiana. A gente tem uma grande dificuldade porque a gente tem um excesso de ofertas. Nós não precisamos fabricar ofertas, a gente precisa entendê-las, né?
É isso, é isso. Diz que ele voltou, viu? Deixa eu abrir mais essa câmera. Ele voltou dos Estados Unidos nessa semana, passou por Nova York, por Chicago, e foi para o MRA Show, que é um maior evento de gastronomia do mundo. E aí chegou aqui hoje e disse, eu tô pirado, minha cabeça está a mil por hora. E aí ontem, Jorge Pinto, ontem, que tiveram, foi ontem, na Feira de São Joaquim, postaram foto, ele, o secretário Maurício Cacelar, Jean Paul, Moisés Cafezeiro, os operários, né? O que você encontrou lá?
Não, mas deixa eu falar uma coisa. Primeiro, parabenizar o aniversário dele essa semana. Por isso que ele foi comemorar, teve essa coisa. E falar.
Esse é o aniversário?
Dia
23. Dia 23, né? Foi agora.
Lúnica, nossa, é elementar, é a que nos conduz.
Verdade. Você não vem com geminiano. Pode ver uma coisa que o Luiz falou antes da sua pergunta. Luiz, perfeito o seu comentário, porque o físico, para mim, nada contra as ferramentas, não tem nada contra a ferramenta, porque é isso, se modernizar, mas o físico é importante. Esse relacionamento, de você conhecer as pessoas, porque o gerente aqui do hotel, que fala do hotel, que é o superior do hotel, que o cara que dá da operação da cozinha, tem um chefe.
Isso que faz o turismo acontecer.
Faz, sabendo, eu estava lá no Fiesta, com um grande evento que a Secretaria de Turismo fez. Essas coisas de realidade do dia a dia, complemento que o turismo está precisando, que o turista precisa, que o cliente precisa.
Agora ele encontro da Feira de São Joaquim. Estava você, Maurício Bacelar, Jean Paul, Luiz Augusto da Chalon, Moisés Cafezeiro,
Santiago Campos,
só faltou eu, porque aí me chama, ontem não me chamaram, não. Foram fazer o que lá na Feira de São Joaquim?
O secretário Maurício Bacelar ele nos convidou para verificar o andamento das obras que estão lá, a requalificação que vai ter na feira. E eu posso me adiantar, eu não vou falar tudo, porque senão você depois ele pode até me puxar minha orelha, vai dizer,
Jorge. Não, mas lá você pode ver, não é segredo,
né? Não, claro que não. E aí, bom, já tem 400 boxes já prontos.
Coisa boa, hein?
400 e poucos boxes já no Mairato, operação que vai até, de zero, até 400 e pouco, e já pronto com a sua pia, a pneumonia, a pneumonia coletiva, tem outra individual, dentro do aqueles que estão a informação que foi passada, né, que vai desaparecer, as pessoas vão ser chamadas, então, olha, agora você vai estar no número 10.
Mas você se acordou pela feira, as pessoas estão felizes, os pensionados, os donos das barracas. O que é feira de São João? Não é uma coisa fácil de trabalhar, porque ela tem muita história, né? Ali tem muita história. Ali é muita gente que criou família de muitas gerações a partir da feira de São João. Ali é um negócio sagrado.
Teve um senhor que foi no final do sentido do feira.
É uma cidade.
Eu fiquei impressionado. É uma cidade aquilo ali.
Entende
tudo aquilo ali. E aí ele vai ter, inclusive, como você colocou, os anais da feira, praticamente pronta. Aí no botão que você falou, no final teve uma senhora que foi, já estava no final da feira, já rodando com a saída da rodovia, ela veio, falou ali, realmente foi feito. Fui piscina, eu nasci aqui, criado aqui, minha família hoje também. Eu estou hoje aqui, eu estou querendo ir passar para lá. E aí estava com um rapaz, um representante da responsável pelo tempo, chama-se Gago. Gago estava também acompanhando a visitação. E aí ele começou com ela, disse: tudo bem, hoje não é um dia de cobrança aqui, que a gente está pensando nisso, o secretário está aqui, o secretário. Mas nós vamos falar e a senhora vai conversar comigo, porque nós, realmente a senhora vai ser alocada e revocada num lugar que a senhora realmente merece estar dentro do tempo que a senhora tem que poder
fazer. Que legal esse olhar sensível, né? Deixa eu contar rapidamente aqui uma história minha com a Feira de São Joaquim. Eu sempre frequentei a Feira de São Joaquim, eu amo.
Sim.
Porque acho de fato aquilo ali, a cara ali. Eu adoro fazer feira, eu adoro feira. E a Feira de São Joaquim, para mim, é um sonho de consumo. Eu amo a Feira de São Joaquim. Provo tudo, como tudo, como feijoada, como tudo. Vou provando tudo e vou fazendo minha feira. E uma vez eu fiz a convite, na época, Maralina Turismo, saudoso Zé Gerstein, me convidou para fazer um circuito pela Terra Santa. Eu fui com o Zé e a Maralina. E aí... eu via, toda hora que eu andava, tinha um casal atrás de mim. Sempre. Cada vez que eu muito amigo dele, seu Zé e Dona Maria. Ela, na volta dessa viagem, que era o sonho dela, ela até faleceu. E seu Zé era um feirante da Feira de São João. Ele pagou a viagem à Terra Santa, passando por Dubai, em notas e moedas de R$1. Enquanto todo mundo que estava no grupo parcelou essa viagem, que não é uma viagem barata, Zé me contou que ele chegou na mesa dele com aquele saco de dinheiro da Feira de São Joaquim, que é o sonho meu de minha mulher, acompanhar a Heloísa Braga nessa viagem até Terra Santa. Foi uma das emoções mais lindas que eu tive na minha vida. Esse casal ficou meu amigo. Se eu comprava um xale, ela comprava também. Se eu comprava um colar, ela comprava também. E assim ficou minha sombra na viagem. Que companhia maravilhosa. Um casal antes de São Joaquim. Então ali tem muita história bonita para ser compartilhada.
Estrangeiro muito. O Jean-Paul me colocou, estava lá, foi atrás, eles ficam impressionados, ficam deslumbrados quando vê aquela feira. Aí, como você colocou, Luiz, eu não sei como é que vai ser a reação daquele pessoal que já está lá. Tudo bem, porque a coisa está organizada, está estruturada, até levado bem. Você tem que ir até a loja também, não dá sensibilidade. O pessoal de peixaria vai ter a área dele maior, inclusive, do que o box para poder atender. Dá uma coisa. É a previsão daqui a 40 dias da inauguração.
Que coisa boa. Boa notícia. Essa reforma já se desenrola há muito tempo. Eu fui, inclusive, com a inauguração de uma nova etapa. Esse elevador já tinha. Os boxes também sendo organizados. Agora, é esse olhar sensível de conversar com os permissionários, os gerentes e alocar todo mundo de acordo a cada necessidade. Os produtos, ou meninos. A venda não é fácil. Porque é uma grande comunidade, como você aquele falou, é uma cidade. A cidade dentro da cidade.
Aquele restaurante não vou desaparecer, você sabe o São Jorge, daquela área ali, feio.
Não, tem uma cotó ótima, um cozido ótimo, feijoada ótima, já provei tudo. Dá por fora. E aí, é isso que o turista Luiz Henrique do Amaral quer viver na nossa terra. Ele quer ir para a Feira de São Joaquim sem pisar na lama, né? Sem que ter ali um calçamento, um negócio organizado, porque quando chove lá fora, chove muito, aquilo vira lama, essas coisas, né?
Pois é, então é esse toque da profissionalização, mas com o propósito da identidade, sabe? É como você falou, a gente precisa trazer elementos de conforto e de profissionalismo, mas potencializando as nossas identidades. Uma coisa não anula a outra. A gente não precisa entender o mecanismo de trazer profissionalismo ao turismo como uma pasteurização do turismo, que seria o nosso grande equívoco se a gente caminhar por esse caminho. Porque está se buscando exatamente isso. É como você falou, é preciso um conforto, é preciso higiene, é preciso uns mecanismos básicos, sim, mas dando potencialidade às identidades ali presentes.
Sem descaracterizar, exato, sem tirar a essência, a alma da nossa gente que está impregnada ali, né?
Imagine se a gente vira um shopping center.
Não, deve me lembrar, não, é? Não pode.
Shopping
porque
center?
Aquela esculhambação também faz parte do negócio, sabe? Aquele negócio ali meio assim, improvisado.
É. E que nem essa esculhambação, na verdade.
Esculhambação que fora.
Claro,
eu
estou
sendo pejorativa, eu até vou. Peraí, deixa eu recuperar aqui o esculambação, que eu falo que é uma palavra muito típica da Bahia, né? Que a gente fala, esculambação, cacete armado, aquele negócio do improviso, não é desvalorizar, é o jeito da gente improvisar para receber bem, né? Com a cara da gente.
É a leveza, é a leveza do espírito, a leveza da autenticidade, que é muito nossa. Né? E cada vez mais que a gente viaja, a gente percebe o quanto isso é um diferencial no mundo inteiro. É impressionante. Identifico exatamente esse mecanismo. Então a gente não pode, porque por mais que você possa ter os encantamentos, shopping center, você entra em qualquer lugar do mundo, ele é a mesma coisa. O que muda é o metro quadrado. Né? Então a gente não tem esse elemento. E esses elementos precisam estar presentes, mas podem ser, como você falou, não é fácil trabalhar com isso. É um desafio extraordinário, primeiro porque você tem ali um grau de diversidade gigantesca de propostas, de histórias, de cultura, de oferta. Né? Então, lidar com tudo isso, com um mecanismo de pertencimento, tem uma série de aspectos tão envolvidos ali que precisam ser, que não são fáceis de trabalhar. E outra coisa, tirar qualquer pessoa da zona de conforto sempre é um desafio. Né? E por mais que seja para melhor ou para pior, porque o que é melhor, o que é pior? Né? Para mim é uma coisa, para você é outra, para aquele é outro. Então, construir essa identidade coletiva dentro dessa perspectiva é um desafio.
Eu acho que essa beleza é muito importante de ter como secretário Maurício. É uma coisa, mas que requer muita
habilidade e sensibilidade.
É, exato. Porque, de repente, alocar, não te levante, vai. Vamos sentar para ver a cultura, como é que funciona essa parte.
É porque na época era. Quem era o secretário? Ah, Leonel. Domingos Leonel, né? Que fez começou essa coisa de ordenar e tal. Mas como você falou, não pode virar um shopping center, não pode perder a característica de ser a nossa feira de água de meninos, né? Nem São Joaquim, é água de meninos. Tem muita história ali para contar. Eu queria falar de história da Varig. Jorge Pinto foi Varig há muito tempo, e a Varig esse mês, aniversário, estava até 7 de maio, aniversário da Varig. Saudade da Varig, daqueles caras de limpando, aqueles copinhos servindo a gente. Você sabe que eu tenho um bocado de copinho dentro de casa da logomarca da Varig? Vasco,
tem também. Até pouco tempo eu tinha talheres.
Tinha talheres.
Até pouco tempo. Vou até procurar.
É, porque é relíquia. Que saudade a Varig faz nesse mercado da aviação.
Acho que principalmente do brasileiro, principalmente do brasileiro. Porque o estrangeiro, eles tomaram. Aí eu quero trabalhar. Os estrangeiros mantiveram suas companhias aéreas como se fosse uma coisa nacional deles, um patrimônio nacional. Vou dar um exemplo: a TAP continua aí, a Iberia continua, a Air France continua, a KLM continua, a Alitalia continua.
Com a marca de carro que você fala.
Né? A Lufthansa continua. Essas empresas da Europa sempre tiveram uma proteção do seu governo. Então, acabou acontecendo com o nosso trabalho aqui.
Que era bem Brasil.
Foi uma representatividade no mundo. A nossa embaixada, às vezes, do brasileiro era Varig, junto até as embaixadas do Brasil. Era aquela ponte que fazia. Então, era uma coisa muito importante. E no 7 de maio de 2027, ela completa 100 anos, completaria 100 anos. Então, é uma matéria gigantesca para você, partindo já do seu objetivo de bolar essas coisas para a comemoração dos 100 anos.
Centenário da Varig Brasil, que falta ela faz, hein, Luiz? A gente sente falta, né? Porque hoje a gente tem esse mercado da aviação brasileira, essa mistura aí, né? De azul, latam.
O que não dura, hoje não dura 7, 10 anos aí. Já parte para outra associação, outra sociedade, já não pertence mais ao Brasil, já pertence a outros países. Não tem essa história hoje, é complicado.
E vocês criaram uma espécie de um clã assim, Varig, né? Tem uns amigos Varig que comemoram, se encontram. Como estão os antigos funcionários da Varig?
Eu posso falar que é uma coisa nacional, não é uma coisa só de Bahia, é uma coisa nacional. Os grupos continuam ainda, porque tiveram empresa com a Varig, a Rio Sul e a Nordeste, que foram uma empresa do grupo Varig. Da Bahia também, que era do grupo Varig. Então, todo lugar do Brasil, tem os grupos, e essa afinidade aqui, é história, essa história não vai acabar nunca. Onde é hoje, na atualidade, na nossa presença, você vai ter uma empresa que deixa essa marca de afinidade, de relacionamento que você tem com os amigos todos do mundo. No mundo, eu falo no Brasil, tem muitas pessoas de fora ainda que têm um carinho muito grande.
Afe Maria, a gente tem a história desse período para contar. Hein? A Varig me patrocinou. Fui assessora de imprensa do Tropical Hotel da Bahia, que era a Varig, o grupo Varig. E parcerias extraordinárias, né? Uma época que a companhia aérea era muito parceira, a gente trocava muito. Me lembro que eu fiz um festival gastronômico no Hotel da Bahia com o lançamento do livro da Paloma Amado, de gastronomia, que contava as histórias da gastronomia através dos livros do Jorge Amado. E aí eu tive o apoio do Grupo Tropical, eu trouxe a imprensa, eu trouxe os chefes da redação, os editores de todos os cadernos dois, dos maiores jornais do Brasil, para esse evento, lançamento desse livro da Paloma no Hotel da Bahia. A Varig deu o bilhete aéreo para todos esses jornalistas e o Tropical, na época, o Hotel da Bahia, hospedou todo mundo. Foi uma noite extraordinária, a presença de Jorge Amado, Zé Lagatai, Gilberto, todo mundo nesse festival gastronômico, bom sucesso. Deu primeira página em todos os jornais do Brasil. E no dia seguinte eu coloquei esses jornalistas todos dentro de uma van e levei para uma feijoada que Dadá, a mãe de Carlinhos Brau, fez no Bonfim. Era a festa do Bonfim e eu levei essa galera para comer essa feijoada. Tão grande que Madá mexia com matar de remo. Você acredita? Mexi a panela com matar de remo, matar a mãe de calibrão. E os jornalistas ficaram. Deu primeira página do Brasil. Ah, a gente tem a história desse turismo para contar. Minha gente, eu volto em instantes com esses dois, direto aqui do Hotel Festa da Bahia, onde acontece esse terceiro seminário de gestão para o turismo da Bahia, numa iniciativa da Secretaria de Governo, Secretaria de Turismo do Governo do Estado. Até já.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você...
Eu grito pet!
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Futebol super avançado, você já sabe, é aqui. Nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, tem bola rolando para a semifinal da Copa do Nordeste. Direto da Arena das Dunas. O Leão está solto de novo. ABC e Vitória, Copa do Nordeste, semifinal 2026. O Vitória em busca do título. ABC e Vitória, a partir das 20 horas, aqui na Excelsior da Bahia, 106.7. Em campo, o Timaço que libera as transmissões esportivas do Rádio da Bahia e do Brasil. Com Toninho Positivo, Matheus Santos, Paulo Viana e na central da bola, Edilácio Fonseca. Quarta-feira, a partir das 20 horas, ABC e Vitória, Copa do Nordeste, com o timaço da equipe Excelsior de olho na bola. Comando, Valder Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda. Excelsior.
Preparado para uma festa junina inesquecível? Forró da Sagrada, dia 30 de maio, a partir das 16 horas, na Capela da Sagrada Família, no Garcia. Vai ter comidas típicas, bandas de forró, reza de Santo Antônio e muita diversão. Adquira seu ingresso, concorra a um balaio junino e ajude na reforma da nossa capela. Forró da Sagrada, não perca! Mais informações e ingressos na Secretaria da Capela ou ligue 4009-6612. Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues. Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estou de volta aqui do Hotel Fiesta, da Bahia, aqui no Itaigara, onde acontece o terceiro seminário de gestão em turismo da Bahia, uma iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado, qualificando, treinando, fazendo pensar esse segmento. Eu estou ao lado do Luiz Henrique do Amaral, daqui a pouco ele vai contar por que ele está doido, voltou dos Estados Unidos, que com a cabeça fervilhando, nem dorme, de tanta ideia que está passando pela cabeça, eu quero saber qual é. E ao lado também do Jorge Pinto. Jorge é agente de viagem há muito tempo. Quanto tempo, Jorge, de estrada no turismo?
Desde 77 eu entrei no Marg, aí quando eu me aposentei em 2016 eu abri uma agência de viagem, tá? Aí dentro da sua agência de viagem, vai fazer 10 anos agora de julho, 10 anos de agência de viagem.
E o povo está viajando? Viajando para onde?
O povo continua viajando, sim. Para você ter ideia, se aumentou a frequência dele, eu sei que você está acompanhando melhor, que é uma grande parceira também. Eu vou te dar uma ideia. Não é problema. Olha, no internacional, para você ter ideia, no começo de maio, para você achar um lugar na TAP, na Aeroeuropa, você vai conseguir lugar a partir do dia 14, 15 de maio para ter a abertura de lugares, para você conseguir lugar. A frequência está muito boa. Eu tenho uma preocupação muito grande como gestor da VAP, eu sou vice-presidente social da VAP, também sou o diretor social da Sociedade Amigos da Marinha. Eu vou ter nossa cliente Vizes Boleto lá na Marinha.
Hoje ela
está
sempre evento lá em. Mãe, tá de serviço desde ontem, né? Aí eu fico com a neta, porque fica de plantão. E aí eu fico com a neta, eu adoro. Quando ela faz serviço, que eu fico com a neta.
Então, o que é que acontece? A gente tem, eu vejo muito as companhias aéreas, as internacionais, o aproveitamento. Porque como é que tá melhorando? A gente vai te cobrar, vou cobrar alguma coisa. Porque vamos perder a frequência. Daqui a pouco eles não estão falando nada. Está o executivo de visita, fazendo visita, não está sendo um grande número, mas os números são bons, estão vindo as internacionais principalmente.
Mas e o preço dos bilhetes aéreos? Essa guerra, com a combustível, a notícia é que as companhias aéreas estão cancelando rotas por conta do custo alto do combustível de aviação. Isso já tem impactado o nosso mercado? Você sentiu que o preço dos bilhetes aéreos subiu?
Subiu antes, não subiu antes dessa guerra, não. Já tinha isso já há muito tempo, a gente já vem brigando, a gente já vem participando de audiência pública, fazendo questionamento de preço de passagem. Tá? Eu estava agora mesmo com a secretária do Duda Lomanto, que ela falou lá na Vale, eu estava fazendo o curso dela, eu estava subindo da Vale para cá, e ela veio agora com uma viagem aqui da Porto Seguro, pagou 10 mil reais. Aí eu disse para ela, eu estou emitindo 2 mil. Estou emitindo um bilhete agora para de executiva.
10 mil reais Porto Seguro Salvador.
Não, foi um
preço de barreira. 10 mil reais.
Aí eu disse para ela assim, poxa, eu estou emitindo um executivo agora para Lisboa. Executiva para Lisboa. Você sabe que essa parceria que você sabe disso. Eu estou emitindo agora por 18 mil reais. Executiva, aí eu volto para Lisboa. Aí as coisas.
Está fora de proporção. Tem alguma coisa?
Está fora de proporção, a gente tem que, na realidade, eu acho que a gente, os políticos, tem que nos ajudar nessa questão. É deputado, é senador, o menino Bacelar sempre faz audiência pública, a gente tem batido nisso aí, a gente tentar ver, porque há grupos. Falei com a presidente da Vale, a nossa presidente Ana, a presidente Teresina, falei com ela, Jorge, vamos criar um grupo para a gente poder, os presidentes, para a gente trabalhar essas coisas junto. A Brasília, junto ao órgão federal, junto à ANAC, com o senador, o deputado, a gente não está melhorando, porque não dá certo isso.
E o negócio que os aviões cheios, você foi nos Estados Unidos, estava cheio, Luiz?
Era o comentário que eu ia fazer. E, ao mesmo tempo que há essa discussão gigantesca, você está vendo todas as aeronaves lotadas, voos lotados,
nacional,
com dificuldades de você conseguir agendamento. Né? Agora, a gente tem que tomar mais uma vez um cuidado muito grande com tudo isso, porque fabricar também
altos, coisa, é fácil só se você diminuir a oferta. Né? Então, como esse mecanismo é muito controlado por eles de uma forma algoritmo, então a gente precisa tomar muito cuidado para poder também intervir de uma maneira consistente para que essa equação, uma coisa é certa, ela está errada. Né? Porque ela inviabilizar, há pouco tempo eu tive um problema desse para ir para os 40 anos da Brasília em Minas Gerais, para ir para Belo Horizonte, e de volta era R$5.000. Impossível. Né? Então, alguma coisa está fora do eixo.
Não, e fora do entendimento. Né? Assim, a gente tem uma. Quando eu converso com as companhias aéreas, eles dizem que o custo da aérea no Brasil é muito alto, né? Por conta dos processos judiciais. Né? E você é advogado, você é assessor jurídico da Abrazel. E a custa disso para a companhia é porque tudo. O passageiro coloca na justiça. O voo atrasou porque o tempo fechou, o avião não pôde decolar, ele chegou atrasado, ele entra com o processo. Então, a falta também, na minha visão, uma educação para o consumidor, no sentido de entender quando é que ele tem razão, que a coisa merece de fato um processo contra a companhia aérea, ou quando ele está fazendo espuma ali sem razão, não?
Você me desculpa, não. A planilha, a venda do bilhete aéreo, serviço de bordo, custo de reclamação, de reembolso, essas coisas, está tudo embutido. Agora mesmo eu tive um.
A companhia repassa, né? Por isso que está alto. É o que a gente
está falando. É bobeira. Os voos nacionais, não só os internacionais, não, os nacionais, tudo lotado também. Onde é que você vai se preocupar em querer baixar a tarifa? E hoje, aí vem o papo ainda, que esse papo parece uma novela chamada Pandemia. Aquela pandemia, meu irmão, eu não sei como é que vai acabar aquela história. A pandemia.
Prejuízo,
porque
só declaram prejuízo. Os voos
estão
lotados, os preços lá em cima, e eles
estão
declarando prejuízo.
Então tem que sentar para olhar essa planilha deles. Aí a ANAC muda, a ANAC também, acho que não ajuda muito. Me desculpe aí, governo federal, me desculpe aí, governo estadual. Tem que ajudar também nessas cobranças que a gente exige, quer na ANAC também. Então, é uma série de fatores que a gente precisa sentar com calma para resolver isso.
Fato é que o modelo de gestão da companhia brasileira não atrai, inclusive, companhias internacionais. Ninguém quer vir para cá. A gente fica na expectativa das companhias de baixo custo voarem no Brasil e a gente não vê nenhum movimento nesse sentido de companhias internacionais. Tem alguma coisa aqui que eles não dividem o bolo. Fica, tem a mina de ouro com aquele eixo ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Né? A gente tem que pensar em companhia aérea de uma forma muito mais ampla, porque o remédio que chega lá no interior do Pará vai de avião. Então, isso tudo é impacto, é um segmento.
Eu acho que tem que ser repensado no segmento de tudo. Você tem que estar trabalhando muito a qualidade do atendimento, como é que funciona a experiência, passando no geral para nossos clientes, meus amigos, fornecedores, para toda a nossa, mas também tem que se olhar no estaleiro com companhias aéreas.
Eu acho que cabe um papo na nossa terça-feira do especialista sobre isso, sabe, Luiz? Como o consumidor pode ter certeza que o prejuízo que ele teve com a companhia aérea, seja lá de que quesito for, cabe de fato um processo na justiça.
Eu acho que é uma pauta excelente, Luiz. Inclusive, a gente já vem falando um pouco sobre isso, que é o exercício dos direitos e dos deveres. Né? A gente tem visto, tem várias fórmulas que estão apontando, mostrando que nós estamos pressionados por um mau uso do direito. E isso está impactando de tal forma as relações comerciais, o clima. Por isso que volta para a história lá com meus olhinhos mexendo da viagem.
Por isso que você está doido. Por que você está doido?
Porque vários mecanismos, como eu falei, que são três visões diferentes, de empresário, de advogado e de liderança empresarial. E a quarta pessoal que eu quero fazer com você, que é aquela questão do desafio da saúde, viajar diabético. Né? E aí o que, que acontece, Lu? Você pega aqui um ambiente de negócios, que é um papel coletivo e institucional, talvez seja o nosso grande elemento de necessidade de melhorar, porque essa qualidade, dessa capacidade de diálogos institucionais é que vão nos levar às efetivas transformações de ambientes de negócios. Como a gente está falando aqui agora, essa coisa não